Os dados do IBGE para 2020 revelam que a população negra, composta por pretos e pardos, representava cerca de 56% do total de brasileiros. E o Brasil é visto como o país com maior miscigenação do mundo, segundo estudo da professora Lígia da Veiga Pereira, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP. De maneira contraditória a esses dois fatos, o país é berço de um racismo estrutural, que impacta diretamente a vida de pessoas pretas. No âmbito da educação infantil, as crianças pretas estão tendo cada vez mais acesso à educação, mas o racismo estrutural ainda é um problema a ser resolvido. O assunto é discutido na academia. Raíssa de Souza Bispo, aluna do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, fala a respeito do racismo estrutural e como ele afeta a vida de pessoas pretas na sociedade, com ênfase no meio infantil. Ela explica como o racismo estrutural se originou e por que se perpetua.
Primeiro, de ter o entendimento que o racismo é uma ideologia que foi historicamente construída no imaginário de pessoas brancas, não brancas e negras. Não houve um plano de apoio à população negra ou um plano antirracista quando houve a abolição da escravatura em 1888, fazendo com que o racismo seja um problema que nunca foi tratado, fazendo que o mesmo se tornasse algo naturalizado em todo o processo de construção de nosso país. Então, como algo naturalizado e recorrentemente reproduzido nas diferentes instituições do nosso país, isso afetou e afeta a maneira como a sociedade brasileira enxergasse a maior parcela de sua população. E as crianças, como são participantes da sociedade, aprendem com o meio em que elas estão inseridas. Se a sociedade normaliza e reproduz o racismo, logo as crianças irão reproduzir falas e ações racistas.
Sua colega de curso, Aline Cristina Jimenez Monte, acrescenta situações em que o racismo pode se manifestar. Ela fala sobre a complexidade de se lidar com tais situações nas escolas e completa sua fala questionando a forma com que as escolas tratam esse tema.
Nem sempre ele virá de forma verbalizada, de forma que todos possam presenciar e identificar que foi uma situação racista. Se partimos para crianças pequenininhas, bebês, neste caso, negros e negras, o simples fato de não receber um colo, um afeto, uma troca, diferente de bebês brancos e brancas, faz parte de uma das ferramentas racistas. Por outro lado, com crianças maiores, quando há verbalização, a escola tenta amenizar. Entendo que esse tentar parece ser uma tomada de atitude, mas a forma, a intencionalidade está de acordo? Estamos trabalhando para o combate ou apenas para remediar aquele momento?
No contexto da educação, Raíssa avalia que na infraestrutura precária de ensino a que as crianças periféricas, em sua maioria pretas, são submetidas, elas ficam à mercê de uma educação também precária.
A começar pela localização geográfica das escolas públicas em áreas periféricas. Eu vou levar em consideração as escolas públicas e as áreas periféricas, pois é onde a maior parte da população negra estuda e vive. Então, as escolas que residem nessas áreas recebem menos recursos, fazendo que a infraestrutura delas sejam precárias e haja uma maior rotatividade de professores, afetando assim a qualidade da educação para essa população.
Ela também pondera a respeito da importância de um currículo escolar inclusivo.
Se ele for um currículo eurocentrado, ou seja, que omite ou marginaliza a contribuição histórica e cultural da população negra para o país, acaba assim afetando a valorização do negro para sua própria identidade e perpetua estereótipos para todas as crianças da sala de aula, criando um imaginário sobre essa população. Por fim, o racismo estrutural também se manifesta através de práticas institucionais que discriminam alunos negros, fazendo com que, recorrentemente, eles sejam alvos de punições disciplinares severas, da baixa expectativa de desempenho acadêmico, e também a falta de representatividade na equipe escolar ajuda no agravamento de uma piora do desenvolvimento educacional e de formação de identidade de alunos negros.
Apesar do racismo estrutural se manifestar no ensino escolar, as crianças podem se desenvolver sem alimentar o racismo. Aline explica como isso pode ser feito.
As ações que promovem diálogos acerca das questões raciais, no sentido de conscientizar, seja através de uma leitura que aborda a questão, seja na própria manifestação racista com intervenção no ato. Acredito que ações podem combater o racismo, entendendo também que esse trabalho é coletivo e um trabalho e dever de todos numa sociedade.
Ela finaliza ainda criticando a metodologia que as escolas usam atualmente para tratar do problema.
A partir de ações diárias, de formação continuada dos docentes, da gestão e de toda a comunidade escolar e educacional, fomentando diálogos e discussões acerca das relações raciais.
Gabriel Correa, da Rádio USP.